Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Imaginado esse potencial.
Voltamos.
Voltamos e hoje estamos divagando forte aqui. Eu acho que os dias nublados de final de ano favorecem as minhas conversas com o Michele. Vocês estão presenciando aqui um momento importante hoje.
E eu acho, você sabe que uma grande amiga nossa, a Dani... Eu tava contando, atualizando, assim, que, né? Tipo, a minha vida, o que, que eu ia fazer. Ela falou, guria, vocês fazem um culto semanal. O culto tem que ser um negócio gostoso, que as pessoas querem ouvir. Então, dá pra desapegar dessa coisa, assim. E, sei lá, tá um dia ali, abre uma live, conversa.
Eu acho, eu acho que o culto é justamente isso. É participar dessa viagem mental que nós temos. E que, às vezes, as pessoas dizem tanto pra nós, né? Meu Deus, você tem tanto pra falar?
Uhum. E eu acho importante, porque já que estamos falando de narrativas, inclusive, é a nossa forma de colocar a nossa narrativa no mundo, é da gente plasmar a nossa existência.
E de trazer pessoas para esse... Porque
Exato.
A gente pensa e, assim, a gente vai elaborando o pensamento. Se, olha, eu ficaria extremamente satisfeita se daqui a pouco algumas pessoas começassem a brisar com a gente, sabe?
É.
Porque o cabeção quase estoura, né, Mi?
E, assim... Temos essa proposta, só que aí o que, que acontece? Porque a gente está falando tanto também de maturidade, de responsabilidade, que a vida é louca, mana. Né? A gente tem aí tanta coisa que acontece, bem o que o texto diz, a gente tem que escolher o boleto que vai pagar com no máximo 10 dias de atraso. E daí tem que cuidar de toda a vida. E, às vezes, a gente precisa dar um passinho para trás para entender o que a gente está fazendo e para continuar sendo gostoso, você não acha?
Sim, sim. É que, às vezes, a gente se perde no fluxo, né, Miki? No automático. Ou, às vezes, até... nem sempre no fluxo do automático. Às vezes, a gente se perde no fluxo de ir com a corrente. E no movimento que o mundo está indo. Sendo que, aí falando em propósito, nosso propósito sempre foi nadar contra a corrente para fazer disso uma reflexão.
Uhum.
Né? E trazer reflexões que sejam aplicadas no dia a dia. Né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de saúde mental, são coisas aplicáveis.
Com certeza.
Né? Não são só ideias para ficar em devaneios Exato, aleatórios. Assim.
É bem isso.
E são coisas para serem jogadas em outras rodas de conversa, em outros lugares. Isso assim, é incentivo a debates intelectuais, sabe? Uhum. Eu acho que basicamente é isso.
E é gostoso, é bom fazer isso. Eu acho importante, inclusive, fazer. Só que... Você falou um negócio, a gente nada contra a corrente, né? E a gente sempre gostou de questionar essa questão do status quo. E acho que desde sempre com muita maturidade no sentido de o que, que eu posso fazer para isso daqui mudar, né?
Uhum.
Ou soluções que eu tive para a fome do mundo, sabe? Coisas que a gente sempre pensou que não era só sobre a cor da bolsa que a gente ia comprar. Também pensamos, mas... Né?
Sim.
É normal. Só que às vezes, especialmente acho que nessa fase que a gente tá, e filhos e pais ficando idosos, e a gente entendendo que a gente precisa se bancar dentro desse sistema, às vezes a gente tem que... É aquela história do comecinho. Às vezes o desejo, ele vai contra a nossa necessidade de cuidado com o corpo, de sono, porque tem uma doutora que sempre me falou, Michele, é importante dormir, não acha que você tem 25 anos, que você pode perder noites de sono.
Né? Sim, se você não dorme, o corpo não repara, acabou.
Acabou, ponto final, não tem mais discussão. E é isso, às vezes a gente precisa entender que não dá para abraçar o mundo. E daí, talvez, essa é a importância de ser honesto primeiro com a gente mesmo, né? No sentido de entender as escolhas que a gente fez.
Uhum.
E aí, seguir. E comunicar isso sem perder... Porque, às vezes, as pessoas comunicam isso na raiva, né? Porque acho que tem essa raiva de ter que abandonar alguma coisa, sabe?
A velha história, que eu acho que isso vem lá dos inícios do momento em que eu entrei com você, que é a gente precisa sair, às vezes, né? Existe um ciclo de realização. A gente sonha, a gente materializa esse sonho, às vezes é difícil cair na real de que, porra, consegui. A gente executa, só que no momento que a gente está executando, a gente já tem que começar a planejar o próximo, senão você vai ter um hiato de infelicidade. Não que você tem que ser feliz o tempo inteiro, mas é uma infelicidade porque você está no vazio, porque você está, aí sim, sem propósito de vida, né? Então, assim, enquanto você é um executor do sonho que se materializou, agradeça e planeje o próximo passo. É por isso que eu gosto da ideia do pense grande, olhe lá na frente, porque por mais que pareça uma bobajada motivacional, ela tem fundamento.
Tem.
Né? Então, sim, a gente precisa... É, celebrar, como já falamos, né, os encerramentos, pensando que a gente está entrando de novo no modo de sonhador. E o modo de sonhador é incrível, é delicioso. A gente só não pode ficar estacionado nesse lugar.
Sim, importante tirar os véuzinhos da ilusão e entender se os sonhos se concretizam ou não, né? E aí a importância do verbo, de novo. Ele nos mata, mas nos fortalece também, né? Porque escrever, né, sobre o que a gente devaneia é tão importante para conseguir fazer essa...
Nossa, sim.
Esse link, assim, de entender. Acho que esse ano que você teve aqui foi quase um grande laboratório, incentivo da gente dar uma impulsionada, assim, de suporte mesmo, assim. Para mim foi meio isso.
Foi um grande laboratório de muitas questões, né, Mi? Da gente sair, cara, é 1 hora da tarde no meio de semana, é longe. Então, da gente conseguir fazer essa organização ser funcional, eu acho que para muita coisa foi fantástico. E eu estou dizendo isso porque na semana que vem eu não vou estar ao vivo, gente.
A gente tem assim, a Du vai estar lá, porque ela vai estar fazendo ensaios fotográficos para a marca dela, porque a vida é essa, a gente não faz uma coisa, a gente faz várias coisas.
Zilhões.
Pra vocês terem ideia, eu não sei nem direito da minha semana, pelo menos ela só na sexta-feira, mas a gente vai estar aqui, mas é que eu acho importante, talvez... A gente tem uns programas para falar meio do que nos passa, porque esse programa é sobre nós, né? É muito sobre o que nos passa.
E eu acho que... Acho não, eu tenho certeza, porque normalmente é quando a gente comunica o que nos passa que outra pessoa entende que, pô, não tá acontecendo só com ela.
Exato.
E isso sim é humano, sabe? Você saber que, cara, não é um momento de desespero porque, sei lá, porque não rolou para pagar a conta nesse mês, ou um momento de desespero porque você não alcançou o objetivo que você tinha desenhado no final do ano passado, sabe? Isso é normal, é humano.
E aí,
né?
A gente tem esquecido disso,
e né? Também é uma demonstração pública do quanto é importante ter um apoio. Né? A gente se apoia não só aqui, a gente se apoia fora daqui. E a gente aprendeu o quanto os apoios são necessários. E às vezes basta, você não precisa ser a pessoa que vai ficar colada uma na outra, que vai ficar contando por detalhes. Não, às vezes basta dizer, cara, tô com um problema assim, assim, assado. O outro, no máximo, vai te dizer, o que eu posso fazer? Né?
E você pode dizer.
E só
nada.
Pelo fato de você saber que o outro está ali, já soluciona 50%.
Exato.
Então foi um grande laboratório, sim, nesse sentido, do nosso compromisso com algo que se destaca do nosso dia a dia. Né? E mais maravilhoso ainda, da fruição mental.
Eu acho que de elaborar os pensamentos que nos passam, assim, de ter esse compromisso e poder compartilhar também com quem nos ouve é muito, muito importante. Porque a gente não tem uma divagação assim, é uma fofoca sobre, é uma paranoia. Não, é sobre conceitos de vida, conceitos de terra. E se tem uma coisa que acho que nos mata, especialmente no Brasil, é a diferença de conceituação das coisas. Quando eu falo de sustentabilidade, por exemplo, existe uma série de pessoas que pensam em separação de lixo. E pensa que a separação de lixo é só você colocar a caixinha do leite num lugar, o papel higiênico no outro. E, cara, separar lixo e parar de produzir lixo é tão maior do que isso, né?
E a sustentabilidade nem sempre é só sobre meio ambiente.
Com certeza.
Né? Você precisa ser sustentável em muitos outros lugares para ser um bom ser humano, né? Inclusive, o verbo sustentar, Ele é muito importante. Exatamente. Já que estamos falando tanto de verbo, né? É, não é sustentabilizar, é sustentar. Você sustenta algo, né? Estabilizando o resto. Olha a importância dessa palavra, que é um conjugado.
É, e ela é importante, isso envolve muitas coisas, ela não é tão superficial, ela é bem profunda, assim, e acho que é interessante fazer isso, de estar aqui divagando com você, porque você entende e ainda me ajuda a conceituar, porque é isso, eu te ajudo a conceituar outras coisas.
O mais louco, desculpa me te cortar, é que me veio agora isso, assim, é que a gente falou do propósito, né, e do quanto isso está macetado na cabeça dos outros. E a palavra sustentabilidade também virou uma trend, que nem o pistache. Gente, eu não consigo entender o que as pessoas estão tão aficionadas com o coitado do pistache, né? É, então, assim, virou um modo famoso falar de sustentabilidade. Né? Cara, não é por aí. Sabe? É isso que eu digo, que as pessoas hoje, elas estão tão...
É tudo a trend.
Não, e elas estão tão ali envolvidas em ficar elaborando pensamentos que elas esquecem de viver o que elas estão comunicando.
Sim.
Né?
Concordo.
É fácil cagar regra quando você não bota a mão na massa.
É, e aqui a gente caga a regra e põe a mão na massa.
A gente só caga a regra depois bota a mão na massa pra ver se funciona a regra.
Depois de dar uma lambida na nossa sombra, depois de fazer bastante trabalho duro, né?
Pô.
Isso é muito importante. É, eu ia sugerir até pela tua voz que a gente terminasse um pouco mais cedo. E antes de terminar, quero saber de você, assim, uma síntese. Eu sei que você vai estar, a gente vai estar aqui na semana que vem, porém, a saber temas e como vai ser nosso desenvolvimento. Mas queria saber, meu bem, cutucada pra você. Qual foi a sua experiência?
O cutucada pra mim foi uma grande surpresa em relação a minha organização mental, né? Ele... Para variar, foi ótimo para mim enquanto amiga, enquanto mulher e indivíduo, porque eu troquei com muitas pessoas esplêndidas aqui, né? E assim, foi muito importante para o meu autocontrole, porque houveram momentos que eu tive vontade de voar também no pescoço de algumas pessoas, eu consegui me colocar profissionalmente de uma maneira muito bem, eu vejo nos vídeos que não, isso não transpareceu. E algo que eu acho que tem muito fundamento a longo prazo, sabe? Pensando nessa questão de trazer informações intelectuais para as pessoas, né? A gente está muito escasso disso. Até mesmo na internet, quando a gente olha, quem tem isso? No máximo é quem? Lucilena Galvão traz umas informações importantes. É difícil você achar alguém que traga reflexões sem ser tendencioso, sabe?
Não, eu acho que o meu algoritmo tá bom para isso, porque eu acho que tem muita gente legal na internet, só que não tem tanto quórum, né?
Ah, sim. Mas isso é o de menos.
É.
Eu acho que isso é o de menos.
É trazer.
É trazer. É. E pra você, Mi? Como foi o 2.0?
Segura pra responder.
Ó. Bom que eu tenho tempo pra pensar.
Vou pegar uma... Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perfeita.